satisfação que a Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, através da Comissão Constituição, Legislação, Justiça e Redação, recebe a todos os presentes. Como presidente da comissão, declaro aberta a presente audiência pública, que terá duração no máximo até às 19 horas. Informo a todos que essa audiência está sendo gravada, transmitida pelo Facebook oficial da Casa, e será lavrada ata junto à comissão. Registrando a participação por videoconferência do gerente de regulamentação Anatel, Felipe Roberto de Lima, presidente da Ambritel, Luciano José Stutz Ferreira, ao público, ao André Fukuoka, e à autoridade secretária de obras, Márcio Negrini. Vou solicitar ao vice-presidente da comissão, doutor Murilo, que faça uma explanação da lei que nós estamos hoje discutindo, né? Nós fizemos uma audiência há uns 15 dias atrás, dia 9 de março, e ficou em aberto algumas dúvidas, né? Ainda mais com a presença dos dois técnicos, para poder dar uma explanação melhor para a gente. E nós repetimos novamente hoje aqui essa audiência. Peço para o doutor Murilo dar uma explanada, doutor, faz favor.
Boa tarde a todos. Esse é um projeto de lei complementar de autoria da vereadora Aline Sartori. É um projeto que dispõe sobre procedimento para instalação no município de Bitinga de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da lei federal vigente. Vou ler um trecho da justificativa do projeto, de autoria da vereadora Aline. A instalação da tecnologia 5G exigirá uma grande transformação na infraestrutura das telecomunicações, com a instalação de 4 vezes mais antenas e torres das que já existem. No ponto de vista da economia, esse fato exigirá investimentos maciços por parte das empresas concessionárias de telefonia móvel e internet banda larga, mas também das proprietárias das torres de transmissão. Além disso, ajudará a solidificar a economia anywhere, que tem potencial de dar uma grande explosão no mercado de tecnologia da informação, gerando milhares de empregos e fomentando a criação de startups. Contudo, para que Bitinga possa estar alinhada com esse processo de desenvolvimento da tecnologia do 5G, trazendo investimentos para novas infraestruturas, mas também fortalecendo seu mercado de tecnologia de informação, é preciso que se adeque às legislações federais debatidas pelo Ministério das Telecomunicações e pela Anatel. Na sequência, é importante registrar que o parecer jurídico dessa casa foi favorável no que diz respeito à constitucionalidade do projeto. Diante do exposto, cumpridas referidas formalidades constitucionais, com a participação popular por meio de audiência pública, emito parecer à tramitação do projeto de lei complementar por ser legal, regimental e constitucional, sendo a propositura de interesse público relevante. Esse é o parecer do Dr. Ricardo Tofi Jacob, diretor jurídico dessa casa. Passa a palavra ao presidente novamente.
Obrigado, doutor. A discussão do projeto se dará através de perguntas feitas pela população que está acompanhando de casa, através do e-mail oficial da casa, informação@camarabitinga.sp.gov.br, e pessoalmente aos que estão participando de forma presencial. Declaro aberta a discussão, abrindo a palavra para todos, quem estiver à vontade.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos da mesa, aqui aos presentes. Também, muito boa tarde aos que nos acompanham aqui pela internet, o senhor Luciano Ferreira, da Abrintel, e Felipe Lima, da Anatel. Meu nome é Daniela, sou vereadora, presidente desta Câmara. Hoje, participando como membro e, ao mesmo tempo, né, numa discussão sobre o projeto em questão, mesmo diante da favorabilidade, eu acho que é importante questionar os técnicos em relação ao projeto de lei complementar, uma vez que ele poderá ser aplicado dentro de um quadro, né, que nós temos aí de municípios abaixo de 100 mil habitantes, num norte de aproximadamente 4 ou 5 anos. E, diante disso, nós estávamos observando a lei federal, né, desde a época do leilão 5G, que já contempla justamente essa questão da infraestrutura. Então, a minha questão, a minha pergunta, se possível, ao senhor Felipe Lima, se faz da necessidade ou não, quando eu falo da necessidade ou não, neste momento, da aplicação da lei, uma vez que, pela lei federal, nós temos os mesmos moldes trabalhados, que já temos uma lei, inclusive, sobre essa questão da estruturação e o procedimento frente aos municípios sob a responsabilidade das empresas que estarão explorando a 5G. Então, diante disso, a pergunta é: se faz necessário, neste momento, né, a incorporação de um projeto neste sentido, desta natureza, senhor Felipe?
Boa noite a todos, boa noite, vereador. Muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta importante com o objetivo de esclarecermos essas dúvidas. Se faz, sim, importante, e eu vou explicar resumidamente por quê. O primeiro aspecto necessário é esses assuntos relacionados à instalação de infraestrutura de telecomunicações concomitantemente ao uso do solo. Nós precisamos gerar, sempre que possível e da melhor maneira, a segurança jurídica para que os investimentos sejam feitos. Então, a gente está imaginando aí de uma infraestrutura que tem um custo de investimento elevado, que as empresas, sejam as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, sejam as empresas cujo modelo de negócio seja destinado exclusivamente a instalar essa estrutura e ofertá-la às prestadoras de serviços de telecomunicações, né? O que a gente popularmente são as instaladoras de torre, que no setor são chamadas de torreiras, né? O investimento é elevado e, de certa forma, a gente precisa garantir que há um ambiente de estabilidade e de segurança jurídica para que esses investimentos sejam feitos. Lembrando que o modelo de telecomunicações no Brasil, ele é orientado a investimentos privados, né? O Estado atua como regulador, como aquele que estabelece a política pública, mas o investimento em si é feito de maneira privada, então precisamos garantir essa estabilidade. E aí, quando a gente fala dessa questão da legislação federal frente à legislação municipal, a gente precisa deixar muito clara a questão das competências, né? A legislação cabe à regulamentação, à regulação de maneira mais genérica das telecomunicações. Então, o serviço que é prestado, as obrigações que são relacionadas a esse serviço, seja aspectos de qualidade, aspectos de cobertura, de ampliação das redes, tudo isso está dentro do escopo de regulação e de atuação da União, né, no qual a Anatel é o agente regulador federal das telecomunicações. Isso envolve também aspectos de licenciamento, mas licenciamento das infraestruturas de telecomunicações. Todos os equipamentos de telecomunicações, principalmente aqueles que emitem radiofrequência, eles precisam, por uma série de questões, serem certificados pela Anatel. A Anatel precisa deter a informação a respeito dessa infraestrutura, onde ela está, né, o que a gente chama de licenciamento. Então, existe um licenciamento dessa infraestrutura, mas aí não estamos falando da infraestrutura física, civil, e sim das antenas, do que a gente chama de estruturas irradiantes. Mas aos municípios, e a Constituição é bem clara com relação a isso, cabe disciplinar o uso e ocupação do solo. Então, a legislação federal, a lei, a chamada Lei das Antenas, Lei 13.116, ela traz aspectos sobre a instalação da antena, mas ela tem limitações porque ela tá dentro do escopo de competência federal. E essa legislação precisa ser complementada na esfera municipal, né, para deixar claro essas questões específicas de uso do solo. Então, a Anatel vai licenciar e regular a parte de telecomunicações em si, os municípios, não vou dizer as antenas, os sistemas irradiantes, mas aquela infraestrutura civil. Se eu posso colocar essa estrutura aqui, não posso colocar ali, tem que ter esse tamanho, tem que ter essas condições. Então, é uma parte mais de parte civil e de ocupação do solo. Então, respondendo, né, e fechando essa minha primeira manifestação aqui, é extremamente importante, porque a legislação federal não cobre todos os aspectos, justamente porque ela vai dentro da competência do Estado, e os investimentos precisam dessa estabilidade, já que são investimentos altos, cujo retorno se dá ao longo de muitos anos. Então, precisa ter clareza dessas regras.
Muito obrigada, Felipe. Sanadas as dúvidas, né, que inclusive foram levantadas na audiência anterior, por isso que foi solicitada uma nova audiência, diante de dúvidas que foram levantadas sobre questão de investimento e também de algum tipo de gastos ou investimentos que deveriam ou deveriam ser viabilizados pela municipalidade, ou seja, pela prefeitura municipal. Então, foram questões que foram levantadas. Nós não tínhamos aí os detalhes, né, embora temos aqui o projeto que traz essa questão do procedimento, né, de infraestrutura, mas não modula a questão do investimento e dos gastos que possivelmente poderia a prefeitura ter, né, ao longo dos investimentos a serem realizados nos próximos anos. Era isso. Muito obrigada.
Gostaria de deixar registrada também a presença da secretária de Habitação, Bernadette Guedes, e para uma fala inicial dos nossos nobres vereadores aqui, a presidente da Câmara, a Daniela Branco, o Célio, o vereador, o Janilson, a Janaína, o Ricardo e o doutor Murilo. Uma pergunta para o Felipe. É um projeto que nós sabemos que vai ter indicação do governo do Estado para fazer essa mudança de tecnologia 5G, e que a nossa nobre colega vereadora Aline, ela antecipou fazendo o projeto para essa Câmara. Nos deixa uma situação um pouquinho complicado, porque, como a vereadora Daniela já disse, que daqui mais ou menos lá 2025, que vai ser colocado em prática, e capitais, cidades diminuindo de tamanho e de quantidade. Para nós aqui, Felipe, sendo direto, qual seria o investimento hoje para nós fazermos essa mudança de tecnologia aqui em Bitinga?
Bom, obrigado pela pergunta também. Eu acho que aqui eu vou gastar um tempinho a mais explicando esse contexto relacionado ao 5G, né? A gente está falando essencialmente de um assunto de antena, mas a gente sabe que a principal demanda hoje desse assunto, quando a gente fala em 5G, essa questão de expansão das redes, ela se torna ainda mais importante. A Anatel, né? O Ministério das Comunicações e a Anatel, cada um dentro da sua competência, a gente realiza o que a gente chama licitação para... O que ficou conhecido como licitação do 5G. O que é essencialmente essa licitação do 5G que nós conduzimos aí no segundo semestre do ano passado? É uma licitação conduzida pela Anatel, para outorgar aqueles que tiverem interesse, né, as empresas de telecomunicações, as radiofrequências necessárias para prestar o serviço. Um serviço móvel, ele é prestado mediante radiofrequência. Radiofrequência é o que a gente chama, né, de recurso escasso. Nós temos muito interessados para esse negócio que realmente ele tem a sua demanda perante a população, então cada vez mais a gente vê um crescimento grande de agentes interessados em prestar serviço de telecomunicações, mas fato é que o espectro disponível, ele, se não organizado pela Anatel, não atenderia de maneira eficiente todos esses interessados. Então nós conduzimos a licitação, que é a licitação justamente para outorgar esse espectro. Como esse espectro é o espectro que é internacionalmente utilizado para se prestar o chamado 5G, a licitação ficou conhecida como a licitação 5G, mas essencialmente foi uma licitação para a Anatel autorizar o uso do espectro de radiofrequências. E aí, a legislação fala que o uso desse espectro, ele é oneroso pelas empresas. Então, as vencedoras, elas têm um valor, né? Passa por um processo de bid, de leilão mesmo, de maior preço, esse leilão, ele tem basicamente duas possibilidades, uma possibilidade de arrecadação para o Estado e uma possibilidade de conversão daquilo em investimento. O que foi feito nessa última licitação, né, que já havia sido feito um pouco na licitação do 3G e na licitação do 4G, mas agora ganhou força, foi justamente pegar praticamente todo esse recurso que foi ofertado pelas empresas na licitação e reverter isso tudo em obrigações. Então foi a partir daí, né, o Estado pegou e falou o seguinte, de uma maneira mais direta: olha, você está autorizado a utilizar essa radiofrequência para ofertar o seu serviço, mas ao invés de me pagar por isso, esse valor que você me pagaria, você vai investir na instalação dessas redes nos lugares onde eu determinar que você deveria fazer. E aí entra, né, a definição desses lugares, entra uma esfera compartilhada do Ministério das Comunicações e da Anatel. O Ministério das Comunicações, grosso modo, é quem dita a política, então fala, mais ou menos o que seria, teria que ser colocado como obrigação, e a Anatel modula isso no edital. E aí foi onde foi, no edital, que aconteceu em outubro e novembro, foram moduladas essas obrigações, né? E a nossa ideia é que, com todas as frequências que foram licitadas nesse edital de 2021, a gente tem uma verdadeira revolução na expansão das redes. E aqui eu não estou falando só do 5G, né? A gente tinha frequência relacionada ao 5G, e a expectativa é que ao longo dos próximos 10 anos a gente tenha o 5G atendendo a todos os municípios brasileiros, pelo menos as sedes municipais. A gente ainda vai ter um desafio de localidades que não são sedes municipais, mas já teremos os 5.570 municípios com 5G ao longo desses 10 anos, e outras obrigações que também foram colocadas, que acabam afetando a nossa discussão, de cobertura de rodovias, expansão das redes de 4G, porque a gente sabe que o 4G, apesar de vir crescendo muito no nosso país, ainda existem localidades, principalmente localidades que não são sedes municipais, que não têm o 4G. Então, tudo isso foi colocado como obrigação. Para vocês terem uma ideia em termos de volume, a nossa licitação, ela girou do que a gente chama de valor econômico, né? Esse valor econômico é uma estimativa da Anatel, porque não é essencialmente a Anatel que faz o investimento. Quem vai fazer o investimento são as empresas que ganharam as radiofrequências. Mas o que a Anatel estimou de valor econômico para essa licitação gira em torno de 50 bilhões de reais. Né? Então, assim, a gente está falando de um, talvez, do maior edital que nós tivemos de licitação, aí, de processo de desestatização, talvez não, com certeza, o segundo maior edital que nós tivemos, considerando todos os setores de infraestrutura, salvo engano, só perde para as licitações relacionadas ao pré-sal. Né? Então, nós tivemos aí um valor econômico elevadíssimo que vai promover essa verdadeira revolução nas telecomunicações. Agora, questão de momento. Como é isso? Obviamente, todo esse investimento ele não consegue ser feito no mesmo momento, porque a gente tem limitações financeiras, né? Esse investimento ele é planejado para ser feito ao longo do tempo, e a própria limitação da capacidade de construir essa infraestrutura, né? A gente tem aí que as empresas têm que mobilizar toda essa questão civil, mas também adquirir os equipamentos de telecomunicações, muitas vezes de fornecedores estrangeiros, então tem toda uma questão relacionada à importação. Então tudo isso é escalonado no tempo. E aí é feita uma priorização disso, né? E geralmente essa priorização, até por conta da política que vem do Ministério, ela parte dos maiores municípios em direção aos menores municípios. Qual é a lógica de partir dos maiores municípios nos primeiros anos e diminuindo, né, para os municípios de população menor? É justamente a população, olhando em nível nacional, a população que você vai atingir. Então, a expectativa é que já nesse ano a gente comece a ter o 5G fruto das obrigações do edital nas capitais, e ao longo dos próximos anos, a cada ano, essa obrigação vai, digamos assim, descendo um nível. Então eu tenho capitais, depois eu tenho municípios com 500 mil, municípios com 200 mil, 100 mil, né? E você vai descendo, tentando mais ou menos colocar essa obrigação para que seja alguma coisa exequível nessa capacidade de limitação dos recursos disponíveis, e também maximizando a população atendida a cada etapa. Quando você começa pelos municípios maiores, você tem isso. O que não significa que isso não possa ser antecipado. Tá? Existem algumas questões muito operacionais para poder antecipar isso, uma autorização da Anatel, que eu não vou entrar aqui no caso, mas é possível que isso seja antecipado. E aí, essa antecipação, eu sempre vejo assim, né? Eu vi muito isso no 3G e no 4G. As empresas que ganharam, elas têm ali os municípios a serem cobertos, eles são categorizados, mas, por exemplo, dos municípios com 60 mil habitantes, eu não falo, vai ser esse município nesse ano, esse, aquilo. Eu tenho uma categoria de municípios com aquele porte, né, digamos assim, entre 100 e 30 mil habitantes, e elas vão começar ali e cobrir. E eu vi muito isso no 3G e no 4G, e aí talvez seja onde o município possa atuar para tentar antecipar isso. O que a gente tem para antecipar? Bom, o primeiro ponto importante, que me parece que vocês estão indo num caminho adequado, é que esse edital previa a possibilidade das empresas priorizarem os municípios que têm a sua legislação municipal aderente a essas questões federais da legislação nacional. Então, me parece que vocês estão indo num bom caminho em ser pelo menos candidatos a esse tipo de antecipação. A outra possibilidade de antecipação é justamente uma negociação do município com as empresas. Olha, se você, eu sei que você tem a obrigação de cobrir meu município em 2026, mas eventualmente se você fizer em 2024, eu vou conseguir te ceder esse terreno, eu vou ter essa questão aqui para te auxiliar, de repente questões relacionadas, não sei, aí tem estados, né, que fazem questão, modelos de compensação tributária com base no ICMS, então assim, isso aí parte da negociação estadual ou municipal. A Anatel estabeleceu, de maneira alinhada com o Ministério, um prazo máximo, mas esse prazo máximo, como o próprio nome diz, é máximo e pode ser antecipado dentro dessas questões. E, então, assim, me parece que vocês estão cumprindo um passo muito importante para, como eu falei, viabilizarem essa antecipação. É lógico que, pela relevância que o 5G tem, a vontade de todo mundo, não só a gente como regulador, mas como população, é que esse serviço chegasse o quanto antes para todo mundo. Né, que ele é um serviço que tem externalidades positivas sobre toda a economia. Mas fato é que existe essa limitação, então essa questão precisa ser escalonada, mas existem esses fatores. Tá? Então, assim, eu não sei se eu me fiz entender, mas essa questão relacionada à instalação do 5G, ela está dentro desse contexto que eu comentei.
Perfeito. Mais alguém? Negrini? Netinho, só... situação técnica do município. Tá joia.
Presidente?
Pois não?
É o Luciano aqui falando.
Ô, Luciano.
Eu posso só trazer um dado aqui que eu acho que é importante para vocês e para vocês terem no radar, tá? Nem só de 5G é feito o edital do 5G. Essas obrigações de cobertura que o Felipe trouxe aqui agora, que falou para vocês... também há várias obrigações de cobertura em tecnologia 4G. E para o caso de Ibitinga, por exemplo, há duas obrigações em dois distritos que vão ser cobertos aí até o ano de 2028, que é o prazo máximo, mas podendo ter o primeiro prazo em 2023 já, tá? Então, Residencial Riviera Ibitiguense e Tropical Náutico são duas localidades afastadas do distrito sede e que hoje já estão mapeadas no compromisso de abrangência da Anatel para serem cobertos com 4G, tá? E como é que está essa escadinha para a Anatel com obrigação? As operadoras têm que uma obrigação de fazer até 10% dessas localidades no Brasil, e são mais de 7 mil localidades no Brasil que vão receber essa cobertura de 4G, ela tem a obrigação de entregar 10% desse quantitativo exatamente até o final do ano de 2023. Então, e o que diz o item 9.1.5 do edital, como o Felipe trouxe aqui agora? As operadoras podem antecipar esse cumprimento dessas obrigações todas, do 4G e do 5G, para aqueles municípios que atualizarem a sua legislação municipal com a legislação federal, que é esse trabalho contemplado aí pelo PL 9 de 2021, da vereadora Aline Sartori. Aliás, queria, sei que ela não está presente aí hoje, mas saudá-la pelo convite que nos fez e pelo contato prévio que fez conosco aí para falar um pouco sobre o PL. Então, isso é importante dizer. Hoje, no Brasil, apenas 72 municípios conseguiram concluir todo o seu trabalho de fazer essa atualização. Então, o número de candidatos a receber essa priorização no atendimento ainda é baixo. E por isso é importante que Ibitinga possa fazer a sua discussão e aprovar a sua nova lei, porque se torna um candidato natural a haver antecipado os compromissos de abrangência. Hoje a Abrintel fala aproximadamente, nessa consultoria totalmente gratuita que a gente faz com os municípios que querem fazer essa atualização, nós estamos falando com cerca de 400 municípios no Brasil. Tá? Lembrando que o Brasil tem apenas cerca de 320, 330 municípios brasileiros acima de 200 mil habitantes. Então, Ibitinga, na faixa de em torno de 65, 70 mil habitantes, fazendo esse trabalho realmente de atualização da legislação municipal de usucupação do solo para implantação de torres e postes pode estar um passo à frente de várias cidades no Brasil para ganhar aí, até 2023 a cobertura de 4G nesses distritos e depois, quem sabe, também concorrer à antecipação do compromisso de abrangência do 5G futuramente. É isso que eu queria falar aqui um pouco, eu acho que atende um pouco da pergunta da doutora Daniela, quando ela fala do tempo, né, do time, por que fazemos agora? Por isso, e aliás, lembrei que agora uma coisa, do questionamento que foi feito sobre a lei estadual. O governo estadual aprovou uma lei que eu acho que é 17.421, se não me engano o número, do ano passado, onde ele aprova a criação de um programa de estímulo à conectividade, mas o anexo da lei é exatamente o PL padrão da Anatel, que a Anatel construiu e propõe aos municípios brasileiros para adotarem com uma discussão dessa modernização da legislação municipal. Então, o Estado de São Paulo ele não tem a prerrogativa de fazer a lei de usucupação do solo dos municípios, mas endossou o texto da Anatel e ofertando aos municípios para começar essa discussão. Essa lei de vocês ela foi feita também com base em um PL padrão que a Anatel trabalhou para ter esse PL padrão e oferecer aos municípios, com as mudanças que foram feitas é para trazer a cara de Bitinga para o projeto de lei, tá? Nós conhecemos o texto do projeto 9/2021 e ele está realmente muito aderente à legislação federal e ao projeto de lei padrão feito pela Anatel. Encerro aqui minha participação com esse complemento rápido às perguntas que foram feitas.
Perfeito, Luciano. Uma pergunta de leigo até, né? Fazendo essa abrangendo totalmente o 4G em Bitinga, você disse já que seria um passo já do 5G, nós estarmos à frente de outras cidades quando começar essa regulamentação a ser liberada?
Vamos lá. O edital da Anatel fala claramente na possibilidade de antecipação dos cumprimentos da cobertura de 5G para quem fizer essa atualização da legislação. Tá? Isso foi um incentivo dado exatamente para que o Brasil pudesse fazer essa atualização, porque deixa eu explicar uma coisa que é importante. A maioria das leis de antenas municipais que existem nos municípios brasileiros, elas datam dos anos de 2003, 2004, no máximo 2005. Foi uma época em que todo mundo estava construindo a sua rede e às vezes concentravam duas, três torres no mesmo bairro, porque não havia ainda uma obrigação de compartilhamento das infraestruturas. Então, para repelir um pouco essa prática de fazer duas, três torres no mesmo bairro, principalmente nas cidades grandes, começaram a surgir as leis municipais de antenas e restringiam exatamente a construção dessas leis no começo do ano 2000. E agora, o que a gente está fazendo aqui, esse trabalho, e com apoio muito grande da Anatel e a Câmara de Bitinga está fazendo essa discussão agora, é para modernização dessa lei, exatamente para viabilizar que essas torres e postes possam ser construídas. Então, sim, fazendo essa modernização da lei municipal por esse PL, Bitinga se candidata a ser uma das cidades que vai ter a cobertura antecipada de acordo com o cronograma do prazo máximo dado pela Anatel. Sim, ela se candidata. Não quer dizer, presidente, eu quero, e presidente Daniela também, quero deixar isso bem claro, não quer dizer que no dia seguinte da aprovação da lei vai começar uma obra de implantação do 5G, porque essa definição vem dentro de um cronograma operacional das operadoras de construir as suas redes e botar os seus equipamentos. Mas o fato de ter uma legislação que ajude no investimento já ajuda muito a possibilidade dessa antecipação da cobertura.
Maravilha, perfeito. Mais alguém? Tranquilo? Tranquilo, Ricardo? Perfeito, então. Acho que depois da aula do... A explanação do Luciano e do Felipe, acho que deixou bem claro para nós, foi uma aula, né? Foi nenhuma explanação aí. E até hoje a vereadora Aline, que ela é autora do projeto, não pôde estar presente, só que ela está nos assistindo aqui. Manda um abraço para ela. Então, vamos dar sequência ao trabalho da comissão, né? Nossa comissão, que nós podemos aí levar a sério esse projeto, sim, vamos fazer tudo para apoiar o município, para poder fazer essas adequações. E se posicionar lá na frente e estarmos o primeiro na lista aí para poder evoluir, né? Bitinga é uma cidade crescente total, apesar da grande crise que estão passando aí, se Deus quiser vai passar isso também para Bitinga. E nós vamos tentar fazer o máximo para poder ajudar o município, o executivo, para poder colocar nomes aí no 5G, se Deus quiser. Então, nada havendo mais. Felipe, Luciano, muito obrigado pela presença dos dois, pela disponibilidade aí de estar participando com a gente hoje, tá bom?
Tá ótimo. Vereador, deixa então só falar aqui uma frase que eu gosto de falar sempre que participo dessas audiências públicas, tá? Porque sempre fica uma dúvida do município, e eu ouvi essa pergunta agora há pouco, sobre qual é a necessidade de investimento que o município tem que realizar para essa rede chegar. E eu gosto de falar uma frase que é: esse é um tema que é uma pauta positiva, sem contraindicações, porque todo mundo gosta da conectividade quando ela chega e você pode usar o celular a partir de casa, mas principalmente que não tem um centavo de dinheiro público. O trabalho que dá é aprovar a lei, porque todo investimento é 100% privado. Além disso, eu gostaria de deixar aqui claro para vocês, alguns municípios também estão encarando isso como uma possibilidade até de uma receita acessória, como a cidade de Santo André, em São Paulo, que colocou os prédios públicos municipais de uso especial ou dominical à disposição para colocação também das antenas do 5G. Fizeram um chamamento público lá, cidade de Santo André, colocando essas estruturas também para colocar. Então, por exemplo, o prédio da Secretaria de Administração Pública, o prédio da Prefeitura, ele pode ganhar uma torre no seu rooftop, né? Uma antena, que é o equipamento eletrônico só colocado na fachada ou no topo. E com isso, essas empresas podem remunerar também esse prédio público, tá? Isso a gente chama de um aluguel puro, que ele pode ser pago à prefeitura. Então, Santo André viu isso na possibilidade de uma receita extraordinária. Agora, é importante dizer, se a prefeitura der a possibilidade de instalação dessa antena num bem público de uso comum e do povo, ou seja, na via pública, na praça pública, na rotatória, ou em qualquer lugar que as pessoas possam passar, aí não pode cobrar, porque tem uma decisão transitada julgada do STF, que é o direito de passagem. Mas se der o prédio público, o terreno que está vazio para colocação, a cidade também pode ser remunerada e esse setor remunera essa instalação com a mesma tabela de valores que remunera o terreno privado que ganha a torre e a estrutura também. Então fica aqui essa possibilidade colocada. A cidade de Santo André e outras cidades viram isso também como oportunidade e já transformaram isso em chamamentos públicos e materializaram essa chance também. Era isso. Obrigado.
Bom, o Luciano aí lembrou muito bem, e assim, da minha parte também, em nome da Anatel, eu queria agradecer a oportunidade de debater esse assunto. Fico muito feliz que o município de Ibitinga, né, que tem com o tamanho que tem, com a relevância que tem, está caminhando para uma legislação moderna, não só porque está aderente ao que nós propusemos, mas o que nós propusemos é o que a gente acredita que atende adequadamente os anseios do município, os anseios da população do município, que preza pela melhoria e pela ampliação da conectividade, e do setor de telecomunicações também, né? A gente está falando aqui nesse tipo de modelo de um tripé. A gente tem o usuário numa ponta pedindo a melhoria e a expansão dos serviços, o município ou os demais entes governamentais, seja Estado, União, como reguladores disso tudo, cada um na sua competência, e o investidor privado, né, que legitimamente vai prestar esse serviço e ter a sua remuneração dentro da regra do jogo que o modelo de telecomunicações do Brasil, o Brasil escolheu lá nos idos de 98, quando fez o processo de desestatização. Então, assim, é muito bom a gente ver o município caminhando para essa legislação, porque é uma legislação que eu acho que só pesa adequadamente os interesses de todos. Eu vou mandar, inclusive, para vocês algum material de apoio complementar que nós temos. Ótimo. Na nossa página. A página da Anatel tem muito conteúdo rico sobre o 5G, sobre as antenas. Existe um portal específico de antenas que esclarece dúvidas também, dúvidas relacionadas à radiação, dúvidas relacionadas a essa questão da legislação federal versus a legislação municipal, onde é que entra a competência de cada um. E eu tenho aqui um material e uns links para compartilhar com vocês aí, com o pessoal da Câmara. E, obviamente, todas as vezes que nós fomos convidados a conversar sobre esse assunto, a gente vai se fazer presente. Se não for exatamente por mim, com certeza outro colega, tá, até mais qualificado, estará presente para debater esse assunto com vocês. Obrigado, viu, mais uma vez, e boa noite.
Muito obrigado, Felipe, Luciano. Bidinho está de portas abertas para vocês passarem aqui e fazer uma visita para a gente, para a Câmara. Nada mais havendo a tratar, dou para encerrar os trabalhos desta audiência. Opa, meu querido Célio, por favor.
É, boa noite a todos.
Boa noite.
Fernando, recebi uma pergunta aqui, pois da internauta. É, Vanessa Araújo, ela faz o seguinte questionamento. A fiação que o senhor comenta é aquela dos postes de energia elétrica? Se for, é de internet banda larga fixa, não de banda larga móvel, 3G, 4G, 5G, que é o que está sendo debatido na audiência hoje.
É, se eu puder esclarecer, muito boa pergunta, né? Porque eu estou ouvindo um eco, agora parou. É, nós temos, né, nós estamos falando essencialmente aqui dessa infraestrutura para instalação de redes, vamos falar talvez num português mais claro, redes sem fio, né? Assim, a gente fala o 3G, o 4G e futuramente o 5G, são redes que chegam aos nossos aparelhos de telefone, aos nossos computadores, aos nossos modems, por radiofrequência sem fio, né? É óbvio que o fato de ser sem fio não significa que ela precisa ser necessariamente móvel, tá? A gente vai observar no futuro que o 5G ele vai proporcionar um aumento de velocidade tão incrível que vai substituir, inclusive, a banda larga fixa que nós temos em nossa casa, com a diferença que ao invés de chegar mediante um cabo até a porta da minha residência, ele vai chegar sem fio, como chega hoje o sinal do meu celular. Quando a gente fala dos postes, a gente está falando essencialmente da passagem de um cabeamento, né, de uma rede cabeada, que aí se presta a levar para as nossas casas a telefonia fixa, né? O telefone que caiu em desuso, mas que ainda existe, muita gente ainda tem, e a banda larga fixa cabeada, né? Hoje a nossa banda larga fixa, falando em velocidades realmente bem mais aderentes às necessidades da população, velocidades maiores, hoje ela acontece por meio cabeado. Então é esse cabeamento que a gente vê passando nos postes, e aí também em uma oportunidade futura, caso queiram, a gente pode trazer aqui especificamente o que a Anatel vem fazendo nessa questão de melhoria do uso dos postes, né, de energia elétrica, e é um debate que não envolve só a Anatel, envolve também a ANEEL, que é o regulador de energia elétrica, mas é uma situação bem diferente da situação que nós temos aqui. Aqui nós temos redes sem fio, com a chamada tecnologia 5G, e que por tudo que ela vai ofertar, ela vai melhorar, digamos assim, o serviço que nós temos nos nossos aparelhos celulares, mas vai inclusive possibilitar que a nossa banda larga fixa que chega à nossa casa chegue hoje também de uma maneira sem fio, ou seja, sem precisar vir um cabinho entrando até a porta da nossa residência. Mas muito boa, agradeço a pergunta, a oportunidade de esclarecer essa questão.
Perfeito, senhora. Betinha, por favor.
Boa noite, eu cheguei um pouco atrasada, né? Então não sei se já foi feito esse tipo de pergunta. Em termos de estrutura, pela cidade de Bitinga, nós estamos falando de quantas torres, quantas antenas?
Olha, eu não sei nem se o Luciano, né, que é da parte mais operacional, que entende melhor disso, ele com certeza vai trazer um número melhor. O que eu posso falar, até para fazer uma introdução à fala do Luciano, né? A questão, quando a gente dimensiona a quantidade de antenas, vamos chamar assim antenas, né? Porque a antena pode ser aquela antena alta numa infraestrutura civil grande, ou pode ser simplesmente um equipamento muito pequeno no topo de um prédio, quando a gente fala de antena. Existem duas questões que na engenharia delimitam a construção o dimensionamento desse número de antenas. O primeiro deles é a cobertura. Então, a gente coloca lá uma antena, essa antena ela irradia um sinal com uma determinada potência e esse sinal chega num raio X. Então, quanto mais antenas nós tivermos, mais coberturas nós iremos ter. Mas existe um outro driver para esse dimensionamento, que é a demanda da população. Porque vamos supor que num município muito pequeno, que com certeza não é o caso aqui, mas num município com menos de 30 mil habitantes, eventualmente uma antena cobriria o município todo. Mas por uma questão de demanda, e para garantir uma adequada qualidade do serviço, né, falando um português mais claro, talvez em termos mais leigos, você precise colocar mais antenas para você permitir mais qualidade do serviço, não só a cobertura, mas você permitir que a velocidade, né, entregue aos usuários seja melhor. Então, de maneira geral, o que determina esse tipo de situação de quantidade de antenas são essas duas condições. O Luciano, que trabalha realmente na engenharia disso, né, no setor específico relacionado à instalação dessas infraestruturas, com certeza ele consegue fazer uma predição melhor aqui, né? Só, como eu falei, introduzindo aqui a fala de quem vai de fato responder.
Lembrando que nós não temos muitos prédios altos, né? Então, nós vamos, dependendo do local para cobrir, nós vamos ter que construir novas torres mesmo, né?
Mas pode... Perfeito.
Então, deixa eu trazer um esclarecimento para vocês aqui. Hoje, Bitinga tem exatamente 14 estações, tá? Que não são 14 torres, porque às vezes uma torre você pode ter 4 estações, uma de cada operadora, tá? Então, dentro dessas 14 estações, qual é o panorama? Essas torres que já existem na cidade, elas serão aproveitadas para a colocação, por exemplo, da cobertura de 5G, você não precisa de outras torres. Porém, o 5G vai se fazer nas cidades, no adensamento urbano, com aproximadamente 4 vezes mais antenas do que, 4 a 5 vezes do que existe hoje. Essas antenas do 5G que vão ser colocadas em adição à estrutura que já tem do 4G, ela não vai precisar de novas torres só. Ela vai poder, são antenas menores, pouco maiores que caixas de sapato e menores que os ar-condicionados que a gente conhece aí, que já estão na fachada das casas, e elas vão estar na fachada das casas, no mobiliário urbano, no poste de iluminação pública que já existe. Eu trouxe uma apresentação que tem duas figuras que mostram muito bem aí e respondem bem essa pergunta. Agora, por exemplo, nos distritos novos, e vamos lembrar lá os nomes, né, de Residencial Riviera e Bitiguense, Tropical Náutico, que são dois distritos que vão ganhar nova cobertura de 4G, aí, essencialmente, você precisa de uma torre nova, porque lá não tem ainda uma torre, precisa de uma torre nova. Se já existir uma torre que seja de 3G e vai ter só o complemento de 4G, se não me engano é o caso de Tropical Náutico, mas não é o caso do Residencial, aí você não precisa botar uma outra torre, que é a torre que já tem 3G, é só você botar uma antena do 4G. Então, trocando em miúdos, a gente não vai ver proliferar-se um número enorme de torres na cidade, não é isso que vai acontecer. Para o 4G, torre nova naquela localidade que hoje não tem torre, como, por exemplo, a comunidade que vai receber um sinal novo, e no centro da cidade a colocação de pequenas antenas para adensamento do sinal do 5G futuramente. É esse o panorama esperado para a maioria das cidades brasileiras, aquelas que vão se compor de uma cobertura de 4G e futuramente de 5G também. Deixa eu só tentar compartilhar com vocês aqui uma janela rapidamente na tela que tem uma figura que mostra bem isso aqui que eu queria trazer. Está aqui, isso eu tirei daqui embaixo a fonte, é o mapa que tem no site da Anatel. Essa mancha verde é a mancha atual de cobertura que tem de predição de Ibitinga. Então nós temos aqui no centro da cidade uma mancha mais presente, um verde mais concentrado, e afastado mais à esquerda uma outra mancha verde também, que é uma outra, provavelmente uma ou duas torres que tem nesse distrito mais afastado. Então essas duas manchas serão aumentadas depois por outras manchas nos distritos novos que vão ganhar cobertura. Mas essa é mais ou menos a cobertura celular que a cidade de Ibitinga tem e que hoje vai ser contemplada também com 4G. E futuramente a mancha do 5G não vai chegar a esse tamanho, principalmente no começo. Ela começa, como o Felipe falou, das áreas mais adensadas de maior população para depois indo para as bordas. Então é essa hoje a mancha de cobertura que a cidade de Ibitinga tem com as 14 estações que estão instaladas na cidade, tá? Isso é bom dizer. E só mostrar uma foto para vocês que fizeram a pergunta, aqui exemplo de estações de pequeno porte, tá? A foto da direita é uma banca de jornal no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo. A caixinha branca em cima da banca de jornal é uma antena de pequeno porte. É uma mini antena utilizada para fazer reforço de cobertura de 4G e as antenas do 4G também vão ter esse tamanho aí no futuro, tá? Quando a gente olha para grandes estruturas, aqui um poste multifuncional, uma estrutura de grande porte, utilizada para parques, praças públicas, que é mais, ela é mais aderente à paisagem urbana do que as torres, mas também de grande porte. E aqui, 4 casos também na cidade do Rio de Janeiro, 4 postes de iluminação pública que ganharam as caixinhas brancas penduradas para também fazer cobertura de 4G. Então, é centro urbano adensado à cobertura com essas pequenas caixinhas brancas em postes que já existiam na cidade. Só se aproveitou o poste de iluminação pública para botar a caixinha branca. Então, o tipo de cobertura mudou, o tipo de equipamento de cobertura mudou e, por isso, também é necessário fazer a alteração da legislação, já que nessa legislação que vocês estão aprovando, se não me engano, é exatamente no artigo 2º, lá no inciso 5º, se não me engano, tem a definição de pequeno porte para possibilitar exatamente a colocação dessas caixinhas brancas na cidade. Espero ter esclarecido para vocês aí com casos práticos do que existe também em Brasil afora.
Obrigada.
Mais alguma pergunta? Então, agora, oficialmente, muito obrigado, Felipe, novamente, viu, Luciano? Nada mais havendo a tratar, damos por encerrados os trabalhos dessa audiência pública. Agradeço a presença de todos, boa tarde. Nossa comissão vai trabalhar aí assiduamente. O projeto está certo. Muito obrigado.
Obrigada, boa noite. Boa noite ao Luciano e ao Felipe também. Felipe. Nosso agradecimento aqui. Obrigado.
Boa noite a todos.